Bom dia. Bom dia, paz, tudo bem? Amém. Você está na sua casa, um ótimo dia, obrigado. Está cultuando conosco. Irmãos, o nosso bate-papo hoje começa com uma inspiração que eu tive quando recebi o convite. E o que veio na minha cabeça foi cortinas. Então, cortina, é isso mesmo. Cortina, que fecha ali as nossas janelas. E veio na minha mente cortinas que fecham janelas. E que por mais que nós tenhamos cômodos com grandes janelas, o fato da cortina estar fechada ou fechadas, elas impedem da gente ver aquilo que está lá fora. Às vezes um quintal, às vezes uma vista bonita, e por mais que a vista da sua casa seja bonita, mas se a cortina estiver fechada, ela não permite você ter o acesso, principalmente se é aquela cortina chamada blackout, que além dela fechar, ela ainda escurece. Então, por mais que às vezes esteja de dia, um sol, mas se aquela cortina está fechada, ela é um blackout, ela vai te trazer uma ideia de que ali continua ainda de noite, e você perde a ideia da hora. E é exatamente isso que eu gostaria de trabalhar com vocês, cortinas fechadas que tampam janelas. E eu queria contar um pouco a minha experiência, e sempre a minha experiência está relacionada ao trabalho, porque é onde que eu navego. E eu me lembro, quando eu fui desligado da empresa que eu trabalhei, ou que eu trabalhava, fiquei lá 22 anos, e quando eu fui desligado dessa empresa, foi mais do que simplesmente um desligamento de um vínculo empregatício, mas não, era muito maior do que isso. Porque o fato de eu ser desligado daquela empresa era, na verdade, desligar um sonho que eu tinha. Era desligar a minha segurança. Era desligar a fonte da onde eu recebia todo o meu rendimento. Quando eu fui desligado daquela empresa, e eu não sei se você já foi, mas o sentimento que a gente tem é que a gente não sabe fazer mais nada. Principalmente quando você fica muito tempo num negócio. Você fica, meu Deus, eu não sei fazer nada. Eu fiquei tanto tempo aqui, como é que eu vou fazer? E você começa a ter uma série de sentimentos de insegurança. Tem a idade, a galera mais jovem vai querer contratar um cara mais velho, porque vai ganhar mais, você pode botar um jovem. Você começa a ver fantasmas. E a cortina se fecha, e por mais que você tenha uma janela ali naquele quarto, você simplesmente fecha aquela janela e você fica fechado, e você não consegue enxergar nenhuma possibilidade, nenhuma saída. Foi isso que aconteceu comigo. O meu desligamento simplesmente me desligou de qualquer possibilidade de futuro ou de oportunidades, porque simplesmente eu me paralisei pelo fato de estar tanto tempo num lugar. E você sai exatamente com uma ideia de que você é obsoleto, que você não vai conseguir ter aquela mesma oportunidade. Pô, aquele emprego que eu tinha, com aquele salário, isso aí já foi. Agora eu vou ter que começar aqui de novo. Se eu conseguir, e a gente vai fechando portas, oportunidades, a gente não consegue sair do lugar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Se vocês terem uma ideia, eu comecei a sentir falta da sirene da fábrica. 22 anos ouvindo a sirene. Comecei a sentir falta. Foi quando eu busquei ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga que sempre me ajudou muito, e ela me ajudou a abrir cortinas nas minhas janelas. Ela falou assim: olha, você saiu de lá com coisas muito mais importantes do que uma indenização, ou um benefício, ou uma grana, uma bonificação pelo tempo que você esteve lá. Você saiu de lá com credibilidade, você saiu de lá com história, você saiu de lá com cliente, você saiu de lá com portas abertas. Mas tudo aquilo que ela falava era uma realidade, mas eu não conseguia enxergar, porque simplesmente a minha cortina fechou a janela. E todos nós, irmãos, todos nós, enfrentamos momentos que a realidade parece contrariar aquilo que Deus prometeu. O problema é que nós botamos um ponto final em histórias que Deus não terminou. Porque a realidade, ela tem esse poder de parar histórias que Deus não terminou. E simplesmente nós fechamos cortinas, independentemente do tamanho de janela, das janelas, e a gente passa a não enxergar mais. Mas a pergunta é: como continuar acreditando na promessa quando a realidade diz o contrário? Como que a gente vai continuar acreditando numa promessa quando a nossa realidade insiste em nos dizer que não é possível? Mas a palavra é: a promessa que Deus nos fez é maior do que a nossa realidade. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Você pode repetir comigo? A promessa de Deus é maior do que a minha realidade. Tem que tomar posse nisso aí. Eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 37. Nós vamos falar de um personagem que eu tenho que lutar, porque senão toda vez que eu vou pregar, eu vou falar desse cara. Porque é algo que me ensina demais e é um personagem que eu amo, que é esse tal de José do Egito. 37:2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, segura aí que essa data é importante. 17 anos, pastoreava os rebanhos os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça-nos o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando uns feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e os irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel lhe disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com os seus irmãos, com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou enquanto estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelo campo e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Ele respondeu o homem: eles partiram daqui e eu ouvi dizer que vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles não o viram de longe. Mas eles os viram de longe. Antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem devorou, e veremos então o que será feito dos seus sonhos. Mas quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramemos sangue, joga-no naquele poço, num deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Irmãos, essa é um pouco aí da história de José. Como nós sabemos, José era o filho mais querido. Isso deu uma confusão enorme. Nós sabemos por que seu pai o amava de uma forma diferente, porque ele era o filho da mulher que o seu pai sempre amou, Raquel. E como foi difícil Jacó alcançar Raquel. Como o pastor Guilherme, foi difícil para... Mas, depois de tudo, ela ainda era estéril. E quando ela tem José, José é tudo para Jacó. Mas isso deu uma confusão enorme. Mas isso é um papo para uma outra história. Mas a Bíblia fala que quando José tinha 17 anos, ele teve um sonho. Na verdade, ele teve dois sonhos. E ele vai contar os sonhos. E aqui também não é um caminho que eu gostaria de seguir, mas a gente tem que tomar um cuidado enorme com quem a gente compartilha os nossos sonhos. José compartilhou os sonhos com quem ele não deveria compartilhar, e a gente viu o que aconteceu. Mas graças a Deus, que Deus faz até das bobeiras que a gente faz, oportunidade para nos abençoar. E José vai compartilhar o sonho com seus irmãos, e seus irmãos ficam indignados com esse sonho e começam a chamá-lo de o sonhador. Mas Deus dá sonhos, irmãos, e Deus me deu também alguns sonhos, como deu sonhos a José. Mas o interessante é que Deus começa o processo para trazer o sonho de José a uma realidade. Porque Deus dá um sonho para José, que os feixes dele sobressairia sobre os feixes dos seus irmãos e até mesmo do seu pai e da sua mãe. E Deus dá um sonho para José, ele conta isso, seus irmãos se revoltam e começam a entender de que maneira, eles começam a discutir de que maneira eles vão impedir a vida de José. Começam, vão matar, não vamos matar, como é que a gente vai fazer isso com o nosso irmão? Jogam José no poço, e aí é onde começa a realização do sonho de José. Irmãos, o sonho de José começa a se concretizar no fundo do poço. Isso dá um nó na nossa cabeça. Por que que Deus dá um sonho e ele começa a realizar o sonho na vida desse menino, jogando no poço? Isso mexe com você? Isso mexe comigo. Porque como é que Deus dá um sonho que você vai vencer, que você vai prosperar, que você vai ser isso, e você é mandado embora? Como é que Deus te dá um sonho de um negócio, você abre um CNPJ e esse teu negócio está no fundo do poço? Como é que pode Deus te dá um sonho que você vai para um lugar e começa a dar tudo errado? O segredo, irmãos, é que nós não podemos botar ponto final em histórias que Deus não terminou. E o problema é que muitas vezes nós colocamos ponto final em histórias que ainda não terminaram. E a gente para. E José, ele é lançado no poço, e exatamente aí é que começa a realização do sonho desse cara. Mas voltando para a minha realidade, voltando aqui para a minha história, por que que eu fui mandado embora se eu não tinha baixa performance? Por que que eu fui mandado embora se eu não faltei? Por que que eu fui mandado embora se eu entregava resultado? Por que que eu fui desligado? Eu botei uma frase aqui. Mas como é que eu fui desligado se eu performava? Como pode dar errado se eu estou fazendo certo? Essa é a nossa pergunta. Pô, mas como é que deu errado se eu fiz tudo certo? Eu fui enganado? Como é que eu fui desligado se existia uma promessa que Deus era comigo? Como é que eu fui desligado se eu fiz tudo certo, se eu não faltei? É porque muitas vezes nós só queremos enxergar aquela realidade, mas Deus enxerga o além, é um processo. E o problema é que nós paramos porque a gente se esbarra exatamente com a impossibilidade. Mas a nossa realidade, Deus não quer saber da mim, da sua realidade, para poder fazer aquilo que Ele prometeu. Porque a história de José nos ensina que Deus sempre é maior do que a realidade. O sonho de José começou no fundo do poço. Deus não cancela suas promessas porque as circunstâncias mudaram, irmãos. Mas como é que pode dar errado se eu estou fazendo tudo certo? É porque a história não terminou. Existe um caminho. Existe um caminho. Eu fui desligado. Mas como é que eu fui desligado? Como é que deu errado? E aí eu quero que vocês leem comigo, porque aqui a gente vai ter um, vai dar um nó na nossa cabeça. Que é Gênesis 39. Vai comigo aí. Porque esse menino é lançado nesse poço. Depois ele é vendido para os ismaelitas. Só que esse menino vai parar lá no Egito. Olha isso. José havia, 39, José havia sido levado para o Egito, onde os egípcios, Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado à sua casa, ele confiou tudo o que ele possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que ele tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Irmãos, a pergunta é: como que você pode prosperar sendo escravo? Como que pode dar certo se está dando errado? Ou como pode dar errado se está dando certo? Como que a Bíblia fala que Deus era com José, que tudo o que ele fazia prosperava, se ele continuava sendo escravo? Se a gente olhar somente essa ideia, esse conceito, isso aqui vai nos parar. Porque você vai achar assim: pô, mas Deus enganou José. Peraí, como é que pode? Esse cara é escravo, ele serve na casa de Potifar, mas o senhor Potifar falou: olha, tudo que esse menino faz prospera. E a Bíblia fala assim: mas Deus estava com José. Mas como que Deus pode ser com uma pessoa que está sendo escrava? É porque nós botamos ponto final em histórias que ainda não terminou. O sonho de José, existia uma promessa. Deus começa a realizar o sonho de José no poço. Daqui a pouco vai para o segundo estágio, agora ele é vendido. Agora José se torna escravo. E mesmo sendo escravo, a mão de Deus estava sobre ele. Porque, irmãos, a promessa de Deus é maior do que a minha e a sua realidade. Independentemente daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos vivendo, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. O que nós temos que fazer é não botar ponto final. Porque, na verdade, o que José estava passando era um processo. A mão de Deus era o tempo todo com ele, como é sobre nós. Independentemente. E aí a gente às vezes fica assim: pô, o cara me chamou de abençoado, mas ele não sabe o que eu estou passando. Não, você é abençoado independentemente do que você está passando, porque existe um controle sobre a minha e sobre a sua vida. E a minha é a sua briga, a minha é o seu gigante, a minha é a sua realidade, não cancela aquilo que ele prometeu sobre a minha e sobre a sua vida. Toma posse. Você pode chegar daqui: ah, mas você não sabe da minha realidade. Não, a sua realidade, vamos brigar lá com José? Porque o processo de José não terminou aí, até então José está bem. Só que a Bíblia fala que surge uma doida. Na minha aqui é doida. Que ela começa a pôr os olhos em José. Irmãos, é o tempo todo, deixa eu te dar uma notícia aqui para você, não sei se sabe. É o tempo todo é luta. O tempo todo é luta. Mas essa luta, ela vai nos ensinando a ficarmos mais fortes para alcançarmos aquilo que Deus nos prometeu. Tudo o que acontece é uma oportunidade. E às vezes a gente cancela situações, a gente para de enxergar, fecha a cortina em histórias que, na verdade, Deus quer transformar. Porque voltando para a minha situação, e agora desempregado, eu fui parar numa empresa lá em Betim, que na verdade eu não fui nem participar de processo. O cara me chamou pensando que era uma coisa, e eu fui visitar ele achando que era outra coisa. Essa foi uma loucura. O cara me liga porque ele queria comprar um negócio que eu não vendo. E eu achei que aquilo que ele queria era aquilo que eu vendia. Olha isso. O cara me liga e falou: Cosme, tudo bem? Tudo bom? Meu irmão, preciso comprar uns filtros com você. Eu falei: filtro? É comigo. Ele falou: preciso comprar uns filtros com você. Eu falei: pô, mas olha só, eu estou viajando. Quando eu voltar, eu falo com você. Ele falou: você está onde? Eu falei: eu estou em Minas. Estou em Belo Horizonte. Você está em Belo Horizonte? Eu falei: estou. Então, rapaz, eu tô, a minha fábrica é aqui em Betim. Vem aqui me ver. Eu falei: voa. Só que eu estou achando que ele quer comprar filtro. Quando eu chego lá, o filtro que ele quer comprar é um filtro que eu não vendo. Eu falei: não, eu não trabalho com esse tipo de filtro, não. Eu trabalho com outro tipo de filtro. Ele: sério? Eu falei: sério. Ele falou: mas o que você faz nessa empresa? Eu falei: eu faço isso, que eu estou te vindo aqui de visitar, abrir um negócio. Ele falou assim: rapaz, eu preciso de um cara igual você. Eu falei: sério? Eu falei: sério. Eu falei: eu estou precisando também de uma oportunidade. Ele falou assim: eu quero te fazer uma proposta. Eu estou lá até hoje. Você está entendendo? Às vezes, irmãos, nós não podemos colocar ponto final em histórias que Deus não terminou. Porque se a gente olha a história de José, a gente vai achar assim: mas Deus o enganou. Que papo é esse que Deus é com ele, se o cara é escravo? Não, mas piora. Porque agora surge uma doida, que começa a pôr os olhos em José, e ela começa a criar uma série de situações para poder pegar José, ter relação com José. Mas José foge, e olha aqui, vai te dar mais um nó. A consequência da obediência de José foi a prisão. Então, fica ligado, porque o fato de você obedecer nem sempre vai colocar você numa posição muito boa. O fato de José ter obedecido deu a ele cadeia. E muitas vezes a gente fica assim: pô, mas como é que pode? Eu fiz o certo, está dando errado. Eu obedeci, olha o que eu estou colhendo. É porque a história não terminou. E esse menino vai parar na cadeia, e aí vem de novo esse negócio. Mas Deus era com José. E Deus move o coração do carcereiro. E daqui a pouco José começa a ser o administrador daquela casa. Como pode? Mas como Deus agora pode continuar sendo com um menino, se esse menino está preso? E imagina, irmãos, a gente às vezes passa direto. Você imagina José chegando na prisão, o que esse menino fez? Roubou um celular, roubou uma bicicleta? Não, esse menino aí simplesmente quis agarrar a esposa do chefe da guarda. Essa foi a acusação de José na prisão. Imagina como é que ele ia ter sido bem tratado lá. Mas Deus, existe uma boa mão, irmão, sobre a nossa vida. Existe a mão da misericórdia sobre nós, que tocou no coração do carcereiro, e José se transformou no administrador daquele lugar. Depois passa, chega lá o copeiro e o padeiro, que foram punidos por Faraó e foram presos. E José vai lá, eles têm um sonho, está na história. E José revela os sonhos, e acontece bonitinho. Um morre e o outro volta ao seu cargo. E José fala: não esquece de mim, não. A Bíblia fala: depois de dois anos. É que o faraó vai ter um sonho e esse cara vai se lembrar. Pô, tem um rapaz que interpretou o meu sonho, foi direitinho, e faraó vai lá e manda chamá-lo, e ele vai interpretar, e nós conhecemos essa história. E a verdade é que o Egito se torna mais poderoso na vaca magra do que na vaca gorda. Deus não precisa de circunstâncias humanas para abençoar a gente, irmãos. Deus não precisa de governo para fazer aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. O que nós temos que fazer é pagar o preço. E tem um detalhe que dá um nó na minha cabeça: Deus não renovou o sonho de José em nenhum momento. Porque Deus chamou Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, olha as estrelas lá, é isso que eu falei com você. Mas com José, Deus falou uma vez com você, está falado. Deus não precisa ficar, Senhor, fala comigo se é aquilo mesmo que o Senhor falou. Se Deus falou com você, está selado. Deus não renovou o sonho de José. E José permaneceu fiel, mesmo dando tudo errado. Irmão, nós temos que aprender com esse negócio, a gente vai bater cabeça o tempo todo. Para com esse negócio, ficar o tempo todo, eu vou fulano, vou ciclando, para poder ver se é aquilo mesmo. Se Deus falou com você, acabou, é isso aí, e vão para cima. Mas está dando tudo errado, vão para cima. Porque aquele que prometeu é fiel. Independentemente da realidade, que nós temos que fazer o seguinte: não coloque ponto final na história que Deus não terminou na sua vida, creia. Independentemente, ele tinha tudo para dar um chute na lata. Deus me dá um sonho, eu vou parar em um poço, estou aqui agora com essa doida, longe de todo mundo, não conheço ninguém, num país estranho. Mas ele permaneceu fiel. Estou na cadeia, agora aqui na cadeia, não quero saber. Permaneceu fiel. Irmão, permaneça fiel, independentemente da realidade. Independente da dor. Independente se tudo que você está vivendo prova o contrário daquilo que Deus prometeu, permaneça fiel. Porque a minha e a sua história não terminaram. E eu quero ler com vocês lá em Gênesis 42, seis. Está comigo aí? José era governador do Egito. Vem aí comigo? É isso aí? José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Olha o 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Irmãos, Deus nunca vai te enganar. Deus nunca vai te enganar. O problema é que muitas vezes nós queremos sentar em cadeiras, em posições que nós não estamos preparados para sentar. Cada cadeira, cada cargo, cada posição exige de nós uma responsabilidade e uma capacitação. Deus não podia pegar um menino de 17 anos, colocar ele como governador da nação mais poderosa daquela época, se não tivesse preparado ele. Deus não pode nos colocar em posições que ele já decretou na minha e na sua vida, se nós não estivermos preparados para alcançá-los. Nós vamos capotar. Quantas vezes nossos filhos, irmãos, pedem coisas que a gente sabe que se eu der para esse menino isso aqui, vai se esborrachar, não está preparado, não tem maturidade. E Deus coloca a gente numa escola. Quando Samuel foi lá, ungiu Davi, que Davi era rei, Davi não saiu dali, foi para o palácio, Davi saiu dali para ser empregado de Saul, para cuidar de demoniado. Existe uma estrada. Então Samuel enganou Davi? Não. Existe um caminho. O problema é que muitas vezes nós olhamos a realidade e paramos, mas a promessa é maior do que a nossa realidade, e nós precisamos, irmãos, entender isso, que nessa caminhada vai ter problemas. Por mais que, mas como é que pode estar dando errado se eu fiz certo? Mas é porque você está olhando só isso aqui. Existe uma estrada. Nós não podemos desistir. Mas eu quero ler com vocês o final. Vai comigo no 45. Está comigo aí? A essa altura José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois, todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ali haverá 5 anos, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá. Então se lançou chorando sobre seus irmãos Benjamim, sobre seu irmão Benjamim, o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou a todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Irmãos, isso aqui é forte demais. Porque às vezes pessoas fecham portas para a gente. E a gente fica com raiva das pessoas. José entendeu qual era o propósito. Não foi vocês que me venderam, não foi vocês que me lançaram, foi Deus. Isso mostra, irmãos, que Deus tem um controle total da nossa empresa, Deus tem um controle total, irmãos, da nossa vida. Esse negócio aí tem um hino que eu nem gosto, que fala assim: quando eu chegar lá, porque você não me ajudou, você vai ver que não sei o quê. Irmãos, isso não é de Deus. Deus, quando te prospera, Deus, quando te escolhe para fazer o sobrenatural na sua vida, é para você se tornar uma bênção para pessoas. Não é só para você. Deus chamou José, não era somente para prosperar José, para botar José no local de destaque, era para salvar o seu povo. E é exatamente isso. Deus te tira do nada, Deus te transforma para que você possa ser uma testemunha viva do poder dele, de transformação. Não é só para você morar num prédio bacana, morar na cobertura, morar num bairro legal. Não, você vai desfrutar. José, ele era o governador do Egito, mas o seu cargo era muito maior. Na verdade, a relevância do seu cargo, a importância do seu cargo era muito maior do que ele imaginava. Era para salvar o seu povo. Nós vivemos aqui algumas experiências. Guilherme não está aqui, mas ele viu isso agora aqui na conferência, de um irmão abençoado. O irmão chegou, o irmão conseguiu, através de uma oferta, levar 35 jovens para um retiro. Eu quero fazer isso. De um irmão que pagou o retiro para a célula dele inteira, porque ele entendeu. Quando a gente está aqui numa luta, a vez para fazer um caminhão, eu quero fazer diferença. Por quê? Por isso que Deus nos prosperou, irmão, para a gente fazer diferença. José entendeu que todas aquelas portas fechadas, que o poço, que a doida, que a prisão, tudo aquilo fazia parte de uma estrada, e que não era a pessoa A, que era a pessoa B, mas era Deus colocando José numa escola de aprendizado. E a gente fica com raiva de pessoas. Todo o nosso processo, irmãos, está na mão do Senhor. Se você recebeu porta fechada, como eu recebi. Um parente falou assim, que ele não para em emprego. Mas aquilo foi oportunidade, porque eu vivi experiências na minha vida com emprego, que se ele tivesse conseguido, ele tinha tirado a oportunidade de Deus se manifestar na minha vida. E a gente fica com raiva porque aquela pessoa nos ajudou, a gente fica com raiva porque aquela pessoa nos indicou, a gente fica com raiva porque aquela pessoa, naquele momento que nós estávamos precisando, fechou a porta. Irmãos, Deus é maior. Deus está o tempo todo no controle para fazer aquilo que Ele prometeu, porque a minha e a sua realidade não impede de Deus fazer aquilo que Ele quer. Mas, ó, nós temos que dizer o seguinte: permaneça fiel. Vamos ficar de pé. José tinha 30 anos quando começou a servir Faraó. Tem uma jornada, irmãos. Tem uma jornada. A Bíblia fala que José sonhou com 17, mas só passou a servir Faraó com 30. Tem um tempo, tem uma estrada, tem um caminho. De repente você chegou aqui hoje e falou: pastor, está dando tudo errado e eu fiz tudo certo. Quero falar para você assim, ó, a história não terminou. Para de ficar botando final em história que Deus ainda não disse fim. Pastor, eu fiz tudo certo, obedeci, me desviei do pecado, olha aqui, estou sendo injustiçado. Para com esse negócio, porque a tua história ainda não terminou. Pastor, estou aqui, estou desempregado, cheguei aqui achando que nunca mais ia arrumar emprego. Cara, eu disse: para com esse negócio. Quem disse que a sua história terminou? No dia que o Ricardo subir aqui para pregar sobre Copa do Mundo, ele vai dar um nó na nossa cabeça. Porque o que a gente está vendo na Copa do Mundo tem que nos ensinar nesses jogos. Infelizmente, aqui o exemplo do Humberto é ruim. Mas o jogo do Senegal. Faltava 5 minutos. Estava 2-0 Senegal. 5 minutos para acabar o jogo. E Senegal consegue ser desclassificado por 3-2. Irmãos, a nossa vida só termina quando o Senhor apita o final. A minha e a sua vida está na mão dele. Ele falou assim: pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, são meus. Independentemente da realidade que você está vivendo, você pode chegar aqui: pastor, está dando tudo errado, tudo diz que não. Tudo diz que não, estou no poço. Eu fiz certo e deu errado. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: não coloque um ponto final naquilo que Deus não terminou. Continua crendo, continua confiando, continue depositando a tua fidelidade. Mas Deus não falou mais comigo, mas Ele já falou e está acabado. Ele não precisa ficar o tempo todo: José, você está aí na casa de Potifar, mas lembra daquele sonho? José, você está na prisão, mas lembra daquele sonho? Não. Deus não deve mais direção a José. O que Deus tinha que falar com você, irmão, irmã, já falou. Agora eu e você é que temos que fazer a nossa parte. Eu não sei se essa palavra falou no teu coração de alguma maneira. De repente você chegou aqui hoje não acreditando: pô, pastor, mas eu fiz tudo certo e tudo errado, e eu não consigo ver saída. A minha cortina está fechada, eu não consigo ver saída. Eu fiz tudo certo, eu pensei, cheguei aqui hoje achando que a minha história tinha terminado. Se você chegou aqui hoje com alguma dor, com alguma angústia, se sentindo frustrado, algo que você hoje não consegue enxergar na sua vida, nós estamos na igreja, nós estamos na casa dele. Você está na casa do seu pai. Eu gostaria que você viesse aqui na frente para nós orarmos. Você chegou aqui hoje, pastor? Eu fiz certo, mas deu errado. Pastor, eu estou numa situação que eu não consigo ver saída. Mas a sua história não terminou. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, colocasse isso diante do Senhor, para que nós pudéssemos orar por você. Eu não posso estender muito esse apelo por causa do horário. Mas se falou com você, o seu lugar é aqui na frente. Eu conheci um Deus que muda histórias. Sexta-feira retrasada, eu fui pregar numa igreja lá em Banco de Areia. Não sei se você sabe onde é isso, é em Mesquita. Para jovens. Que não acreditam mais. Eu perdi meu pai com 8 anos. Lá não tínhamos nada. Minha mãe está aqui. Trabalhei numa casa que eu lavava carro. Depois nós fomos pro trem. Mas eu conheci um Deus que muda história. Eu conheci um Deus que fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não abra mão da sua promessa. Não abra mão daquilo que Ele falou com você. Por mais que a sua realidade te prove o contrário, continue crendo, continue colocando a sua esperança no Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós estamos no processo, mas nós vamos vencer. Continua firme. Se Deus falou com você, nós vamos orar para que você saia daqui hoje renovado, para que o Senhor ministre no seu coração nessa manhã e te dê a vitória. Vai, Ricardo, ora, por favor.
Coloque a mão no seu coração agora e diga para Deus, no profundo do teu coração agora, da tua alma, diga para Ele: Senhor da eternidade, recomece na minha vida, me mostre o início daquilo que eu achei que tinha terminado. Deus é o Deus dos recomeços. Deus é o Deus que reinicia na sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença nessa manhã, diante da tua palavra que foi liberada sobre nós, do que o Senhor fez na vida de José. Que durante tanto tempo, José, no meio da dor, da luta, do sentimento de abandono, do sentimento de falência, do sentimento de perda, de derrota, de destruição, de fim, onde muitas vezes José entendeu que tinha terminado, tinha sido enganado, de que tomou um caminho que estava equivocado, mas o Senhor mostrou que era só um tempo de treinamento na vida dele. E o Senhor faz da forma que o Senhor quer fazer. Deus de José, Deus da Igreja do Recreio, Deus desse dia de hoje, ordena a tua bênção sobre os teus filhos hoje. Esses que vieram diante de ti na tua presença, sendo movido pela tua palavra, o Senhor ainda não acabou. Deus ainda não acabou de fazer o que tem para fazer na tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus é o Deus das novas histórias. Por isso, nesta manhã, Deus, escreva com a tua caneta, com o teu sangue, com a tinta da tua caneta, que é o teu sangue, escreva uma nova história na vida de cada um deles agora. E derrama o teu novo sobre a vida deles. Derrama o teu novo vinho novo sobre a vida deles agora. Ô Pai, coloque agora uma vírgula, coloque agora uma continuidade no ponto final que eles colocaram. Mas hoje a tua palavra nos revelou, o Senhor reinicia aquilo que nós terminamos. Meu irmão e minha irmã, o que você achou que acabou, Deus hoje recomeça na tua vida. Receba o novo de Deus, receba o reinício de Deus, receba a renovação de Deus sobre tua vida. A palavra de Deus é uma, e a palavra dele te diz hoje: começo contigo hoje uma nova história. Continua a fazer aquilo que você achou que tinha terminado. Eu sou Deus de toda a terra, dos quatro cantos sopro sobre ti, e venho sobre ti com um novo renovo, com um novo cântico sobre tua boca. Há uma nova unção renovada sobre ti. Receba, receba, receba o novo de Deus. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.